passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, minha querida, muito boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido. Boa noite a você e a paz do Senhor. Você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez entramos na Tua presença com alegria em nossos corações por estarmos, ó Deus, dando abertura a mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Um culto em que temos milhares de participantes e onde cada participante é alcançado pela Sua palavra, pelos louvores e pela manifestação da Sua graça. Nós oramos a Deus para que este culto seja o melhor culto para todos os ouvintes e que todos os que estão envolvidos, ó Deus, no culto da Igreja Cristo em Casa sejam alcançados pela plenitude da Sua graça. Que nós tenhamos, ó Deus, um culto tão alegre e que o Senhor receba o culto, que o Senhor receba os louvores, que o Senhor receba toda a adoração que há de ser feita por cada um dos participantes deste culto. E que a Tua palavra, que há de ser ministrada, alcance os corações, que almas sejam alcançadas, que enfermos sejam curados e que o nome de Jesus, que é sobre todos os nomes, seja exaltado para todo sempre. Nós oramos com gratidão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, hoje e sempre. Amém.
Nós viemos te encontrar.
Da Célia, de repente a glória vem. Foi o louvor que ouvimos nesta noite linda, maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero trazer a referência bíblica da nossa ministração de hoje, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 11, verso 1 a 46. E eu quero pregar sobre o seguinte tema: é do jeito de Deus.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Vamos abraçar os nossos queridos ouvintes, Fábio Silva, os aniversariantes deste dia 11 de novembro. Que dia especial! Vamos celebrar a vida, felicidades. Desejamos prosperidade, paz, alegrias e uma vida longa na presença de Deus. Marcos Paulo da Silva Ferreira, Rosângela Moraes de Guerra Costa, Tatiane Batista Quintanilha, Janete Brito dos Santos, Luiz Gustavo Coelho da Silva, Jader Samuel Alves, Márcia Cristina do Nascimento, Safira dos Anjos Andrade, Emerson Duarte Pereira da Silva e Júlio Augusto. Na palavra de Deus, em Salmos 17:5 diz: meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregam. Felicidade.
Música. você, irmão, que anda triste, abatido. Saiba que Cristo tem a solução pra tua vida. Estende tua mão. Não quer ver você sofrendo tanto assim, porque te ama e te entende. Te escolheu pra vencer, nisso você pode crer. Tudo acontece pro bem, os que amam a Deus e andam no caminho seu. Nada pode impedir o que Deus quer fazer, Ele luta por você. Tudo acontece pro bem dos que amam a Deus e andam no caminho seu. Nada pode impedir o que Deus quer fazer, Ele luta por você. Jeito que eu quero te ver, assim sorrindo, sempre cantando. Jesus te fez pra ser um vencedor, nunca desista, siga para o céu. Mal não vai tocar teu coração, porque Jesus te ama, Ele te protege. Te escolheu pra vencer, nisso você pode crer. Tudo acontece pro bem dos que amam a Deus e andam no caminho seu. Nada pode impedir o que Deus quer fazer, Ele luta por você. Tudo acontece pro bem dos que amam a Deus e andam no caminho seu. Nada pode impedir o que Deus quer fazer, Ele luta por você.
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora, aqui na Melodia FM, nós estaremos orando por você. A Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos pedidos.
Fábio Silva, nesse momento de oração, vamos falar com Deus, entregar a vida dos nossos ouvintes nas mãos do Senhor. Chegaram aqui vários nomes e sabemos que são tantas causas diversas, né, que Deus precisa entrar com intervenção, com provisão, cura, libertação, salvação. E Deus pode, viu? É por isso que falamos com Ele, falamos com quem resolve. Estaremos orando pelo casal Isabel e Jadielson, que pede oração pelo casamento e para os seus familiares. Denise pedindo oração pela saúde, cura da diabetes, pressão alta, santa, em especial para a saúde da mãe, a dona Yara Barroso de Souza, e pede também bênçãos para toda a família. Cleonice de Hortolândia, São Paulo, pedindo oração para o marido Getúlio e toda a família. Rodrigo Domingues de Santa Cruz, pedindo oração pela vida sentimental, espiritual, profissional e familiar. A irmã Sara de Oliveira Moura, pedindo oração pela libertação e salvação de toda a família. Elisa França pede oração por toda a família. Estaremos orando pela família também da Vanessa de Realengo e o Wellington de Itaúna, São Gonçalo. Em Efésios 3, a primeira parte do versículo 14 diz que por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Quem estará orando ao Senhor é o pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua doce presença nesta segunda que nos fez o Senhor, com gratidão em nossos corações por termos a feliz oportunidade de poder falar contigo. Porque pela oração, ó Deus, chegamos ao trono de Tua graça. Porque pela fé cremos que o Senhor ouve as nossas orações. E nós queremos Te apresentar esses diversos pedidos que foram lidos, apresentados no culto da Igreja Cristo em Casa. As pessoas estão carentes, necessitadas de um milagre, de uma bênção, de uma proteção, de uma porta aberta, de uma cura, enfim, ó Deus. São diversos pedidos, mas o Senhor conhece a cada um. O Seu poder é tão grande, mas tão grande, que cada um desses pedidos já estão diante do Senhor. E nós queremos rogar, queremos interceder em favor desses Teus filhos, para que o milagre aconteça e eles deem o testemunho do milagre. Porque a glória, Senhor, não são para os que estão apresentando ou liderando ou conduzindo o culto da Igreja Cristo em Casa. Mas a glória é Tua e é o Senhor que será glorificado. Portanto, ó Deus, faz este milagre para que o Teu nome seja glorificado por todos os ouvintes do Cristo em Casa. Eu peço que seja assim, eu oro no nome de Jesus e peço a direção, a bênção, a proteção e, sobretudo, o milagre na vida dos Teus filhos. E eu oro em nome de Jesus. Amém.
Maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Letícia.
Eu te chamei para viver coisas maiores. Oh!
Eu te chamei.
Olha, nesse momento aqui que a gente abriu para poder agradecer o seu carinho, a sua audiência, a sua participação, né, no culto da Igreja Cristo em Casa, o nosso abraço muito especial para a Sueli Andrade acompanhando a gente, Suzana Souza, a Dulce Helena da Silva, a Lucinda Costa, a Ana Rosa Maria Alves, o Kleber Silva, Marilene Leite, Célia Santos, Simone Silva, a Maria Francisca Maia Macieira, o Laerte Fernandes Pontes. Ô, Laertes, um abraço aí, um beijo na minha querida Eliceia, Parque Vitória, Duque de Caxias. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho de sempre. O Leandro Sampaio também participando aqui com a gente. E a Márcia Neves também ligadinha aqui no nosso Cristo em Casa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela participação. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos é um texto muito conhecido que trata da ressurreição de Lázaro. E nós não vamos ler os versículos por conta de ser 46 versículos a partir do versículo 1. Mas uma das maiores dificuldades que nós temos na resolução de problemas em nossa vida é que queremos que tudo seja feito do nosso jeito. Idealizamos as respostas, o processo, a ação e o modus operandi de Deus. Queremos que as coisas sejam sempre do nosso jeito. É sempre assim. É a coroação dessa dificuldade que se dá quando fixamos isso em nossa mente. E se as coisas não fluírem do nosso jeito, a gente fica aborrecido, nós ficamos aborrecidos, ficamos revoltados, ficamos amargurados e até mesmo rebeldes. Tudo porque não aconteceu do nosso jeito. Porque a gente queria que acontecesse do nosso jeito. É sempre assim, queremos do nosso jeito. Imaginamos e premuniciamos a nossa mente com soluções que nós mesmos criamos ao nosso talante, ao nosso alvedrio. E em seguida, fomentamos a expectativa, alimentamos ela. Não, tem que ser assim, se acontecer assim, vai ser bom, vai dar tudo certo. E se esta não for atingida no seu clímax, nós ficamos desesperados, nos frustramos, nos fechamos e passamos a bola, isto é, transferimos para outras pessoas a responsabilidade do fracasso, da dificuldade do problema. Isso é um problema sério quando nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Todavia, esse texto da ressurreição de Lázaro vai nos ensinar que a vida não é bem assim. A vida não é a arte do desejável, mas do possível. E nem tudo vai acontecer do nosso jeito. Mas se você já entregou a sua vida a Cristo, meu irmão, minha irmã, muitas soluções virão para a sua vida sim, mas não do seu jeito. Virão do jeito de Deus. E Ele não tem nenhum compromisso com o que você pensa a respeito. Ele não quer nem saber o que você pensa. Ele tem compromisso com Ele, com a sua palavra. O que Ele pensa, como vai agir, como vai fazer, diz respeito a Ele. Ele não tem nenhum compromisso com o seu jeito de ver as coisas, de perceber as coisas, de avaliar as soluções. Até porque foi Ele mesmo que disse em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E Ele ainda, através do profeta Jeremias, no capítulo de número 29, versículo 11, Ele vai nos dizer o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, às vezes, nós queremos que as coisas sejam realizadas do nosso jeito. E eu quero convidar você para entender que as coisas precisam ser do jeito de Deus. O texto vai nos dizer que estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que Lázaro está enfermo, aquele que tu amas. Elas mandaram um recado para Jesus. No recado estava explícito: priorize a visita, retorne imediatamente, o problema aqui é grave, venha logo, Senhor, impõe as mãos sobre o nosso irmão para curá-lo, Senhor. Nós não podemos perdê-lo, ele está muito enfermo, estamos te esperando, Senhor. Desta vez, Marta não vai ficar mais ansiosa, Senhor. Ela vai querer até te ouvir, porque o nosso irmão Lázaro está enfermo, está muito mal. Não demore. É como se mandasse uma carta para Jesus e ao final dissessem assim, atenciosamente, Marta e Maria. Queremos que o Senhor já venha logo, porque ele está mal, está enfermo. Aí diz a Bíblia, no versículo 4, e Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quando Jesus disse isso, que esta enfermidade não era para a morte, ele estava dizendo o seguinte: o propósito real da enfermidade não era a morte, mas a glória de Deus. Talvez o alcance dos discípulos tenha sido muito limitado. Como assim para a glória de Deus? Jesus começa aparentemente a complicar as coisas. Parece que ele não orou à distância para curar Lázaro. Parece que ele não demonstra nenhuma preocupação com a doença de Lázaro. Mas por que isso? É porque Deus não trabalha em cima de nossas regras, de nossos modelos, de nossos planos, de nossos projetos, de nossa urgência. Às vezes nós queremos que sejam feitas as coisas na hora e não entendemos que Deus tem planos, projetos. As coisas não funcionam do nosso jeito. Nós precisamos ter um pouco de tranquilidade, um pouco de paz, um pouco de segurança para a gente aprender a entregar um problema nas mãos de Deus e confiar que que se entregamos a Ele com fé, o resultado virá no melhor tempo que Ele estabelecer. Ora, diz o versículo 5, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Esse versículo demonstra claramente que Jesus os amava. Agora, a urgência de solução de problema não indica falta de amor. É boa essa observação de João, porque a partir de tudo que viesse a acontecer, não seria o que acontece muito entre os evangélicos. Ah, ele não tem amor, ele não me ama. Se ele me amasse, ele viria me visitar. Se ele me amasse, ele largaria tudo e viria. Aonde está escrito isso? Boa essa observação, porque de João, porque a partir de daí tudo que viesse a acontecer não seria fruto do desamor de Jesus, pelo contrário. Mas a interpretação é sempre a mesma. Ele não me ama. Jesus sabia que poderia rolar uma crítica do tipo, ele não tem amor, senão ele viria logo. A nossa urgência não é a urgência de Deus. Deus não tem urgência. Deus só age no tempo certo. Talvez, irmã, as coisas não aconteceram no seu tempo, mas acontecerão no tempo de Deus. Então tire essa preocupação da sua cabeça. Olha o que diz o versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Cadê a urgência de Jesus? Meu Deus, nós, pastores, sempre recebemos esse pedido. Ah, o fulano está enfermo, vamos parar tudo, vamos orar, eu não sei o quê, vem visitar agora. E que ficamos assim apavorados, porque às vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, nos falta confiança de que quando nós entregamos uma causa na mão de Jesus, ela está na mão de Jesus, o modus operandi é dele, o tempo é dele, a solução é dele. Mas ficamos apavorados às vezes, ouvindo, pois que estava Lázaro enfermo, ficou ainda 2 dias. Ele já tinha dito a senha, mas é muito provável que os caras não entenderam bem a senha dele. Parece um Jesus sem pressa. Jesus não tinha pressa e ele não tem pressa, mas consciente do que estaria para fazer. Jesus estava tranquilo e talvez podemos fazer uma conjectura, imaginar uma galera apavorada e chama logo ele, vão lá, pega ele, compra, aluga um carro aí, manda ele vir de Uber, manda ele vir rápido, que senão vai morrer. Ele não cumpriu a agenda de Maria e Marta. Jesus não cumpre a nossa agenda, gente. Jesus cumpre a agenda dele. Nós, às vezes, queremos que Jesus se enquadre na nossa agenda. Ei, Jesus não é submisso à sua agenda. Quase sempre a nossa agenda não bate com a agenda de Deus, com a agenda do Senhor. Existem 3 coisas, a gente se baseia a nossa expectativa diante de um pedido. 3 coisas. Primeiro é o nível de urgência. Segundo é o nível de preferência. E terceiro é o nível de distinção. Nós ficamos logo querendo a solução, com pressa, queremos que queremos a preferência para o nosso problema, queremos ser distinguidos imediatamente para parar tudo para resolver o nosso problema. Mas o versículo 7 vai dizer, depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e o Senhor tornas para lá? Oh, Jesus respondeu a eles, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes, Jesus falou para todos eles, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Você entendeu, minha irmã, meu irmão? Olha o que Jesus está dizendo. Lázaro está só dormindo. Eu vou lá daqui a pouco despertá-lo do sono. Jesus fala do sono de Lázaro aparentemente. Ele estava usando um eufemismo. Eufemismo é uma figura de linguagem onde uma locução ou acepção mais agradável do que se lança mão para suavizar ou minimizar o peso conotador de outra palavra. Ah, Lázaro está morrendo, Lázaro está muito mal. Jesus, não, ele está dormindo, eu vou despertar ele do sono. Todavia, Jesus comparou a morte de Lázaro ao sono. Para ele, irmão, a morte é um sono. É alguém que está dormindo. Jesus tem o controle de tudo, o poder de tudo. Mas a nossa preocupação, às vezes, atrapalha. Aquilo que é o pior para você, não é o pior para ele. Ele chama de descanso noturno. Aquilo para nós é cessação da vida. Ele fala, ele está só descansando, está dormindo. Enquanto você coloca o problema na dimensão real, ele coloca na dimensão espiritual. Se morrer, é para ele um sono. A sua doença, para que então para ele? A sua doença, para ele, é só uma noite mal dormida. É só uma noite mal dormida. Aí no versículo 12, disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas eles não entenderam. Porque Jesus dizia isto, da sua morte, eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Até isso, às vezes, nós não entendemos a linguagem de Deus, a ação de Deus, o projeto de Deus, a execução do projeto de Deus. Nós ficamos atribulados, preocupados, vai desabar, vai cair, vai arrebentar tudo. Ei, ei, pare, acalma teu coração, ele está no controle. Para mim, Lázaro está dormindo. Mas se vocês não entenderem, ele está morto. Mas para mim, tanto faz como tanto fez. Conquanto o milagre será feito de qualquer maneira. E folgo por amor de vós, de que se eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele, vamos lá, vamos ter com ele. E para o vosso bem, estou alegre por ter estado lá, para que possais crer, sendo assim, aí Jesus fala, vamos ter com ele. Aí no versículo 16, Tomé disse assim, ah, vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Por quê? Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Cerca de 3 quilômetros, caminhando a pé, é chão. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria. A Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ei, Jesus não foi a causa de Lázaro morrer. Lázaro morreu decorrente de uma doença e não foi porque Jesus não estava lá. Porque Jesus tinha outros planos. Jesus tinha outra coisa a realizar, maior ainda do que o pensamento daquelas pessoas. O problema não é que Jesus não estava, é que Jesus não quis estar. Ele não tinha propósito pequeno, do tamanho do milagre que queremos, ou que queríamos, no caso de Lázaro, no caso de Marta e Maria. Às vezes nós queremos que seja feita do nosso jeito, aí minimizamos o milagre. Jesus tinha um milagre maior para fazer. Quando ele não faz o milagre para curar uma simples dor de cabeça, é que ele tem um propósito maior para fazer. Ele tem um propósito maior. Aí diz o versículo 22, mas agora também, Senhor, eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Agora, olha o pensamento de Marta, que é o pensamento comum ainda nos nossos dias. Eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Eu sei, disse Jesus, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisto? Escute isso. Para Jesus, a morte é só um detalhe. O teu problema é só um detalhe. A tua crise é só um detalhe. Disse-lhe ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estava com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali no sepulcro. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando a gente lê isto, nos parece um ar de cobrança, como se dissesse: por que que o senhor não veio logo? Por que que o senhor não largou tudo para vir, para meu irmão não morrer? Porque se o senhor estivesse aqui, o senhor teria curado a doença dele. Às vezes nós limitamos o poder do que Deus pode fazer. Às vezes nós temos um probleminha e queremos que Deus resolva, e Deus não resolve. E às vezes esse probleminha se tornou num problema muito maior. E às vezes nós falamos: ah, se o senhor tivesse resolvido, agora eu não estava tão envolvida com esse problema maior, ou nessa enrascada. Mas escute uma coisa: Deus faz resolução de problemas pequenos, como também faz resolução de grandes problemas, ainda que impossíveis aos olhos humanos. Estávamos todos torcendo para o senhor chegar aqui. São apenas 3 quilômetros. Por que temos que enfrentar essa situação? O senhor poderia ter nos livrado desta morte. O senhor poderia ter nos livrado deste problema. O senhor poderia ter minimizado a crise. O senhor poderia ter minimizado a situação. No verso 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se. E no versículo 34, Jesus disse: Onde o puseste? Em outras palavras, onde é que vocês depositaram o corpo? Disseram: Senhor, vem cá, vem e vê. Versículo 35 diz que Jesus chorou. Jesus não chorou em altos prantos. A expressão grega aqui afirma que ele chorou em silêncio. Ele não fez espetáculo. Ele mostrou sensível à sensibilidade e aos sentimentos das pessoas. A pergunta que não quer calar é: se ele sabia que Lázaro iria ressuscitar, por que então que ele chorou? Suas lágrimas revelam a sua humanidade e a capacidade de entender o nosso sofrimento. Jesus sentiu o sofrimento daquelas pessoas e, por conta disto, ele chora. Não é porque Lázaro morreu, mas por conta do sentimento daquelas pessoas. Aí no versículo 36, disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. Versículo 37, e alguns lhe disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Pela terceira vez, brota o sentimento humano de projetar o inevitável sobre o acontecido. Deus não faz coisas maiores em nossa vida porque nós não nos contentamos com coisas menores. Deus quer fazer coisas grandes. Deus é um Deus grande, faz coisas grandes. Deus não é glorificado numa simples dor de cabeça que você toma um analgésico e melhora. Mas Deus será glorificado na cura de um câncer, na cura de algo que os médicos não conseguem curar. E o versículo 38 diz: Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque ele já está aí há 4 dias. Escute, havia uma decomposição de um corpo em profundo estágio. Os livores da morte já tinham dominado aquele corpo. O mau cheiro era insuportável. Tudo dizia, não tem mais jeito. Agora já era. Agora não adianta mais. Agora já se foi. E quantas pessoas estão assim? Achando que o problema foi entregue a Jesus, não foi resolvido e agora se agravou. Ainda que o problema se agrave, minha irmã, você continue crendo. Meu irmão, continue crendo. Minha irmã, continue esperando. Meu irmão, continue esperando. Sabe por quê? Diz o verso 40. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E aqui a palavra é clara, o defunto, corpo sem vida. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Porque Jesus já tinha pedido ao Pai, falado com o Pai acerca da realidade que ele estava vivendo ali naquele momento. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor. Aquela multidão que estava ali não criam no milagre. Elas criam que Jesus podia curar da doença, mas não criam que Jesus podia curar a consequência da doença, que foi a morte. Aí, versículo 42, para que creiam que tu me enviaste. E o versículo 43, que é o versículo chave, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Um escritor puritano disse que se Jesus não tivesse chamado Lázaro pelo nome, todos os demais defuntos se levantariam dos seus túmulos ressuscitados. Isso foi um escritor que disse. Isto prova que o milagre era exclusivo para a quem o Pai lhe tinha revelado desde o momento que recebeu a notícia. A gente precisa entender que quando estamos com alguma enfermidade e com fé e confiança entregamos a Deus, Deus tem propósitos. Ele pode recolher, mas ele também pode curar. Mas ele também pode ressuscitar. E o versículo 44 vai nos dizer assim, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Jesus deixava claro que ainda que o pecador se ache morto nos seus delitos e pecados, Jesus pode lhe restaurar a vida e salvá-lo. E agora nós estamos falando no sentido espiritual. Ele fez do jeito dele. Porque agora muitas pessoas iriam crer nele. Então as coisas às vezes não acontecem na nossa vida porque não é do nosso jeito, é do jeito dele. Ele tem que receber a glória. As pessoas precisam ver que o poder de Jesus é maior do que curar uma simples doença. Ele tem poder para ressuscitar um morto. Se ele tivesse curado Lázaro, apenas os familiares saberiam do milagre. Mas agora todos ouviram fazer a ressurreição de um morto. Aqui, o mais ignóbil dos ateus não tinha o que contestar, nem mesmo um cientista que ali estivesse pudesse negar o milagre, porque o milagre foi feito diante de uma multidão para provar que o nosso Jesus tem poder sobre a vida e tem poder sobre a morte. E isso é que ele quer e pode fazer na sua vida. Não é do seu jeito, mas é do jeito dele. E o versículo 45 diz assim, muitos, eu sublinho este muitos, eu coloco este muito em caixa alta, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e o que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Por vezes é necessário um milagre impactante para que outras pessoas creiam que o nosso Deus, que o nosso Jesus, ele tem poder sobre a vida e tem poder sobre a morte. E que seus milagres estão subservientes à sua vontade, que o milagre que ele quer fazer, ele faz a seu alvedrio. E nós não temos, por vezes, ingerência. Porque às vezes nós pedimos uma coisa e ele faz outras maiores. Porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nem sabe. Nesta hora, neste momento, com base nesta palavra, eu quero convidar você para acreditar que Deus pode fazer um grande milagre na sua vida, a despeito da enfermidade que você está vivendo. Deus tem coisas grandes. Eu profetizo coisas grandes, irmã, sobre a sua vida. Toma posse dessa palavra. Essa doença, ela só será uma plataforma de lançamento do milagre que Deus vai fazer. Creia nisso. Toma posse dessa palavra. Que Deus te abençoe, te dê uma semana rica de viver em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.
Eu sei que não é o fim, Senhor. Ainda que pareça, ainda que os outros digam isso, Senhor, eu sei que não acabou. Tu és o Deus das causas impossíveis. Aleluia.
Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, tentando me fazer parar. Mas eu não vou desistir, pois sirvo ao Deus das causas impossíveis, das horas. Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, tentando me fazer parar. Mas eu não vou desistir, pois sirvo ao Deus. Cante das causas impossíveis, das horas mais difíceis, em tempos de aflição. Deus.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus, Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
amor que transforma e lança fora.